Conversa de Fogo do Conselho, número 2. Segunda parte. Ama o teu país. O meu país e o teu país não nasceram espontaneamente do nada. Foram feitos por homens e mulheres através de trabalho árduo e de lutas árduas, muitas vezes à custa de vidas, ou seja, através do seu devotado patriotismo. Em tudo aquilo que faças, pensa sempre no teu país em primeiro lugar. Não gastes todo o teu tempo e dinheiro somente a pensar em ti próprio. Pensa primeiro como podes ser útil para o bem comum. Depois de fazeres isto, podes então divertir-te com toda a justiça e com toda a honestidade da forma que quiseres. Talvez não consigas ver como é que um mero rapaz pode ser útil ao seu país, mas todos os rapazes que se tornem escuteiros e que cumpram a lei do escuteiro podem ser úteis. Colocar o meu país acima de mim próprio deverá ser o teu objetivo. Provavelmente, se te perguntares sinceramente, vais descobrir que presentemente as coisas se colocam ao contrário. Se assim for, espero que a partir deste momento te endireites e continues sempre no caminho certo. Não te contentes, como fizeram os romanos e como fazem algumas pessoas atualmente, em pagar para que outras pessoas joguem o teu futebol ou travem as tuas batalhas por ti. Faz alguma coisa tu próprio para manter a bandeira içada. Se entras nos escuteiros com este espírito, já vais estar a fazer alguma coisa. Entra não apenas por ser muito divertido, mas porque ao fazê-lo vais estar a preparar-te para ser um bom cidadão, não só do teu país, mas do mundo inteiro. Então vais ter dentro de ti o verdadeiro espírito de patriotismo, algo que todos os rapazes devem ter caso sejam merecedores de respeito. O assassinato em Elston. Há muitos anos atrás, ocorreu um brutal assassinato no norte de Inglaterra. O assassino foi apanhado, condenado e enforcado, devido principalmente às capacidades escutistas de um rapaz pastor. Conhecimentos sobre a natureza. O rapaz, Robert Hindmarsh, estivera na charneca a tomar conta das suas ovelhas e estava a regressar a casa por uma zona mais recôndita e afastada da serra quando passou por um vagabundo que estava sentado no chão com as pernas estendidas à sua frente a comer. Observação. Ao passar, o rapaz reparou na aparência do vagabundo e especialmente nas marcas peculiares que tinha nas solas das botas. Ocultação. Não parou para olhar. Limitou-se a registar estes pormenores enquanto passava e sem atrair a atenção do homem que achou que ele era um rapaz vulgar. Dedução. Quando o rapaz chegou perto de casa, a cerca de 8 ou 10 quilómetros da distância, deparou com uma multidão à volta de uma das casas. A velhota que vivia naquela casa, Margaret Crozier, tinha sido encontrada morta. Ouvia-se todo o tipo de palpites sobre quem a matara e as suspeitas pareciam recair num pequeno gangue de 3 ou 4 vagabundos que andavam pelo país a roubar e a ameaçar de morte quem quer que reportasse qualquer um dos seus crimes. O rapaz ouviu todas estas coisas. Depois reparou nas pegadas peculiares que havia no pequeno jardim da casa. As marcas das solas coincidiam com as que ele vira nas botas do homem da charneca, pelo que deduziu naturalmente que o homem podia ter alguma coisa a ver com o assassinato. Cavalheirismo. O facto de a vítima se tratar de uma velhota indefesa fez com que viessem ao de cima os sentimentos de cavalheirismo do rapaz contra o assassino, fosse ele quem fosse. Coragem e autodisciplina. Assim, embora soubesse que os amigos do assassino podiam matá-lo por dar a informação, ele pôs de lado o medo e foi logo contar ao polícia o que sabia sobre as pegadas no jardim e onde podia encontrar o homem que as tinha deixado. Isto se fosse imediatamente. Saúde e força. O homem da charneca tinha-se afastado tanto do local do assassinato sem ser visto, excepto pelo rapaz, que pensou estar a salvo. Nunca pensou que o rapaz fosse capaz de andar toda aquela distância até ao local do crime e depois voltar com o polícia como fez. Por isso, não tomou quaisquer precauções. Mas o rapaz era forte e saudável, habituado ao campo, e fez o percurso tão rapidamente e tão bem que encontraram o homem e o prenderam sem dificuldade. O homem era um cigano chamado Willie Winter. Foi julgado, condenado e enforcado em Newcastle. Depois, o seu corpo foi trazido de volta ao local do crime e pendurado numa forca para todos verem, tal como era costume na época. 2 dos seus cúmplices foram apanhados com alguns dos bens roubados e também foram executados em Newcastle. Bondade. Mas quando o rapaz ouviu o que aconteceu ao cigano Winter, ficou muito triste por ter sido o causador da morte de um outro ser humano. Salvar vidas. Contudo, o juiz mandou-o chamar e elogiou pelo grande bem que tinha feito aos seus conterrâneos, salvando provavelmente mais algumas vidas ao livrar o mundo de um criminoso tão perigoso. Dever. Ele disse: fizeste o teu dever, ainda que isso te tenha colocado em algum perigo e te tenha dado grande desgosto. Mesmo assim, não deves preocupar-te com isso. Era o teu dever ajudar a polícia a fazer justiça. E o dever deve sempre ser cumprido, independentemente do custo pessoal que tenha, mesmo que tenhas de abdicar da tua vida. Exemplo. Desta forma, o rapaz cumpriu todos os deveres de um escuteiro. Pôs em prática conhecimentos sobre a natureza, observação, sem ser detectado, dedução, cavalheirismo, sentido de dever, resistência e bondade. Este rapaz nunca pensou que o ato que fez de livre, espontânea vontade fosse considerado, anos mais tarde, como um exemplo para outros rapazes, como tu, no que toca a ensinar-lhes a cumprir os seus deveres. Da mesma forma, deves lembrar-te que os teus atos também podem vir a ser encarados por outros como um exemplo. Por isso, tenta cumprir o teu dever da melhor forma em todas as ocasiões. Este capítulo tem duas ilustrações. Uma delas vê-se, então, um muro, um homem sentado com os pés virados para a frente e um rapaz a passar. A legenda diz: o rapaz, Robert Inmarsh, reparou na aparência de vagabundo sem atrair muito a sua atenção. Uma outra imagem, mesmo no fim do capítulo, mostra o desenho de uma montanha, um escuteiro ao longe e um chefe escuteiro a falar com um rapaz, aqui no primeiro plano do desenho. A legenda diz: o escuteiro-chefe mostra ao rapaz o que este deve fazer para se tornar num escuteiro e ajuda-o a trilhar o caminho do escutismo.